Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. No ar mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Neste sábado, dia 18 de abril de 2020, estamos aqui então trazendo muitas informações referentes aí a nosso município para você que está sintonizado aqui pelas emissoras que transmitem esse programa. No programa de hoje estaremos conversando com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba, também com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, ainda a primeira-dama, a Geni Casper Carboni, e ainda estaremos trazendo aí o pronunciamento do nosso prefeito, Clairto Carboni, sobre o novo decreto, decreto 124 do município, e trazendo as informações aí então sobre o que consta nesse decreto. Queremos destacar então a toda a nossa comunidade que esse programa, né, novamente foi gravado em virtude então aí dos cuidados que estamos tendo aí com a nossa saúde perante essa pandemia do novo coronavírus. Começando então as entrevistas do nosso programa, temos então a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba, que dentro da pasta da educação, né, por mais que as atividades estejam interrompidas presencialmente nas escolas, muita coisa está acontecendo, os alunos não param de aprender. Primeiramente, secretária, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, comunidade portelense. Bem colocado, as aulas não estão acontecendo de forma presencial, né, não estamos recebendo diariamente os alunos da nossa escola. Mas digo para você que, mesmo nós não sendo uma secretaria emergencial como a saúde, mas estamos num processo de atendimento a essas crianças, mantendo vínculo com as famílias e sempre se fazendo um novo planejamento de forma mais adequada. É importante a comunidade ter esse conhecimento, já viemos em outras vezes falar sobre o nosso plano de ação durante esse período, mas dizer então que a Secretaria Municipal está sim trabalhando, claro, sempre com segurança, com os funcionários, mas então ela desenvolveu um plano de ação que seriam essas atividades à distância para os nossos alunos, de acordo com a realidade. Cada escola buscou se adaptar à sua realidade, aos seus alunos. Então, para algumas turmas dá muito certo por WhatsApp, outros pais é por e-mail. Outros vão buscar até a escola, outros a escola, os professores estão indo até as casas, claro, sempre com todo cuidado, com os equipamentos que têm que ser usados, né, máscara, luva, e também na questão de como entregar esse material para os alunos de uma forma que não haja esse manuseio e esse contato efetivo. Então, é usado uma embalagem, plástico, né, esterilizado, enfim, a fim de que então possamos chegar até essas crianças, porque foi cortado de maneira muito rápido essa questão de ir para a escola, e também não pode voltar de maneira brusca essa questão de voltar para a escola. Afinal de contas, nós somos um município que iniciamos as nossas aulas no dia 10 de fevereiro, diferente de outros, e nós já tínhamos mais de um mês de aula, então muita coisa, muitos encaminhamentos estavam acontecendo. Antes dessas crianças já saírem da escola, nós percebemos que deveríamos continuar mantendo esse vínculo. Então, se passaram os 15 dias do primeiro decreto, agora de um mês, E toda semana, com cada período, assim, de acordo, como nós avaliamos com as direções das escolas, nós fazemos, então, dentro do plano de ação, o plano de ensino de acordo com aquele período. Sempre de conhecimento de todos os diretores e também do Conselho Municipal de Educação. Muita coisa nos readequamos e todo dia é um novo dia. Afinal de contas, não tivemos uma disciplina na faculdade ou um curso específico na formação sobre pandemia, mas estamos nos reinventando com que a escola seja dinâmica, que consiga atender essas crianças. Na semana passada, então, foi de conhecimento na mídia, né, que os nossos professores, monitores, funcionários, deram um jeito, né, uma forma que chegasse de maneira segura, uma mensagem de Páscoa, como a gente diz. Até mesmo a gente sabe que foi o docinho, claro que de origem, né, dos professores. Aquilo que seria feito na escola, os professores, então, reajustaram, né, essa contribuição, enfim, para que chegasse até as famílias. Algumas formas foi cesta básica, como a escola entendeu, outros foi as professoras confeccionaram bolacha, confeccionaram casquinha, enfim, cada escola se adequou à sua realidade conforme entendia necessário. Algumas o coelhinho foi até a casa, outros pela distância, enfim, a gente vem. E nessa semana, então, nós ressignificamos essas nossas ações, entendemos que não seria somente o conteúdo, aquela atividade de português e matemática, mas valorizar a rotina da criança em casa. Então, a gente ajudar a mãe a lavar a louça, ajudar a mãe a limpar a casa, ajudar a mãe a arrumar a cama, porque muitos pais voltaram para o seu local de trabalho. Então, eles não estão mais aquelas 4 horas efetivas em casa. Então, nós também tivemos que readequarmos o planejamento. Por isso que ele vai periódico, ele não foi para o mês todo, porque a gente precisa passar por esse processo de transformação, de ressignificação. Afinal de contas, somos educadores e nós só vamos se efetivar quando esse processo acontecer.
Porque cada dia é um novo dia dentro do planejamento também, né? A gente
com
vê
certeza.
Dentro da esfera federal, estadual, que os ministros, secretários, governador, presidente tem que se manifestar todo dia e tomar novas decisões. Isso vem.
Isso também são.
Uma cadeia, né? Vem em cadeia. Então vai chegar no município que também tem que se modificar a cada dia.
E para nós, educação, a gente segue muito a questão, né, dos órgãos competentes a nível federal, estadual e também especialistas de educação. Afinal de contas, temos horas e horas de formação que agora elas precisam também ser utilizadas nesse processo. Então, mudou, a gente com certeza irá um pouquinho menos de atividades nesse período, em função de que vai se valorizar essa convivência familiar da criança, que é uma aprendizagem. E quem diz, Regis, que 200 dias letivos e 800 horas aulas será tão importante quanto a lição que teremos pós-pandemia, pós-isolamento social. Então, é um momento assim, de ressignificação. Nossos professores estão em casa, né, planejando, alguns períodos eles estão na escola em função do planejamento, né, da orientação que eles precisam seguir das direções da escola. E também nessa semana nossos profissionais foram participar das triagens, das barreiras sanitárias, porque é um processo educativo que está acontecendo também de informação. Também tive o privilégio de participar dessas barreiras e dizer quantas pessoas ainda precisam ouvir delas estarem tão propensas à questão do vírus. Então, é muito significativo isso. Nossos monitores estão lá. Tem uma série de cursos que cada escola, por orientação da secretaria, muitos deles estão realizando. Então, tem conferências durante a semana que a gente lança e os professores participam, a gente troca ideias. Então, assim, estamos em constante ressignificação e adequação. Dizer para você que todo momento é um novo momento, mas que nós sabemos que os nossos pais estão entendendo esse processo que está acontecendo, estão colaborando com ideias construtivas, estão participando, estão levando para os diretores. Temos agora, até o dia 30, então a gente lançou para ter uns dias a mais em função do planejamento, além da questão que foi muito material informativo, muitas atividades referente ao coronavírus, temos a dengue que está aí também, que é um processo que também se passa pela educação, da qual também a Secretaria Municipal de Educação participou da campanha. Inclusive, nesse momento, por as escolas estarem planejadas, foram os profissionais de dentro da Secretaria que participaram dessa ação. E temos, então, para os próximos dias, além dessa questão da rotina da criança, materiais de leitura, as escolas estão abertas para pais que queiram lá buscar livros, retirar livros, além do kit que vai para as crianças de atividades, nós também estaremos trabalhando então algumas ações que foram planejadas, iniciadas sobre a educação fiscal. Afinal de contas, as pessoas continuam comprando, as pessoas continuam no comércio, então também tem, então as famílias estarão recebendo materiais e algumas atividades. A gente pediu muito para ser atividades lúdicas, mais corriqueiras, né, em função dos pais estarem voltando a trabalhar para os próximos dias.
Muito bem, secretária. Essa semana nós noticiamos também a entrega do plano de ação. Então, ele contempla todas as atividades envolvidas até agora, é isso?
Eu não sei, Regis, nessa avaliação final, quantos dias letivos serão validados, qual será o resultado dessas crianças. Enfim, por hora, a gente tem relatos, né, breves relatos, mas assim a gente foi adequando e acreditamos sim que teremos um resultado positivo, porque o que é importante nesse momento? As crianças estão em crescimento. Nós precisamos muito se sensibilizar nas questões socioemocionais. Então, talvez aquele conteúdo específico de matemática não será tanto quanto importante nesse momento, quanto a questão socioemocional da criança, no qual a gente precisa contemplar. Por isso, essas readequações. Mas são situações cotidianas que a criança, como cidadão ativo, precisa estar ciente, como qualquer outro membro da comunidade. E que a escola tem, sim, essa função. Então, o manter vínculo é aproveitar momentos também de conscientização e temas que permeiam na convivência diária da criança.
No cotidiano deles, né? Muito bem, secretária. Vão chegar, então, falou que foi dia 19, né? Chegar a 40 dias, então, a princípio, nesse decreto que vai até o dia 30,
até
né?
Até dia 30 daria 29 dias úteis sem letivos, aula, né? Letivos de atividades à distância, né? Que a gente vai colocar dentro de um calendário letivo, da qual a gente espera ainda a normativa do governo federal. Nós, da Rede Municipal de Ensino, precisamos da normativa do FNDE. Não fizemos nada sem ter lá. E, é claro, após parecer do Conselho, do qual nós temos o nosso Conselho Municipal de Educação, que a gente chama muito ele para participar das atividades da educação, até mesmo para, sim, validar uns dias letivos e talvez não e perder todo o semestre e assim por diante. Importante, Regis, eu já vi nas tuas anotações, então eu já vou passar a falar, é que a gente não ficou só planejando atividades à distância, além de, claro, manter toda a questão administrativa. É como eu falava antes para você, a SMEC tem prazos, a Secretaria Municipal de Educação tem prazos para enviar documentos, para dar conta.
Pois é, tinha um calendário já que foi elaborado no final do ano passado para o ano todo, né?
Normalmente a educação. A gente vem, claro, sempre dentro de uma segurança, mantendo todas essas atividades. Acredito eu que muitas vezes até mais exaustivas, como acredito que seja para todas as pessoas, porque a gente ganhou a mais toda essa questão tecnológica, né? Hoje se faz reuniões por videoconferência, então assim, é tudo uma busca maior, né, em relação a isso. E é claro que surgiram demandas além, então nessa semana a gente enganjou as escolas nessa campanha de máscaras, de produção de máscaras. Acreditamos assim que vai fechar a semana com, pelo que a primeira-dama passou para nós, a Geni, com uma produção de aproximadamente 1.000 máscaras pelos nossos professores.
E depois ela vai nos falar essa questão, mas parabéns desde já pelo envolvimento da Secretaria nisso também, né?
Isso, e é claro que os nossos profissionais estão nas barreiras sanitárias também, em uma escala que eu acho extremamente significativa, como eu disse, são barreiras educativas e não de punição, mas de sensibilização da comunidade também. Estamos aí engajados, nos ressignificando, e a gente fica feliz pela comunidade nos compreender nesse processo tão novo e tão inesperado do qual a gente está fazendo parte, não só na vida profissional, mas também na vida particular, né, Regis? Eu acho que todo mundo está passando por esse momento.
Muito bem. Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a professora Silvane Piffer de Borba, aqui no nosso programa, trazendo então informações sobre o planejamento da educação nesse período de paralisação de aulas, né, em virtude do decreto de calamidade aí, e por conta da pandemia do novo coronavírus. Obrigado pela sua participação. Mais alguma informação para a comunidade portalense, fica à vontade.
Muitas pessoas perguntam, né, se está funcionando a secretaria, enfim. A gente está lá sim, período normal de atendimento. As pessoas que não queiram sair de casa, que precisam de algum documento, enfim, pode ligar no telefone 3551-1310, alguém vai atender, alguém vai encaminhar.
Evitar de sair de casa, se precisar, primeiramente telefone, né? Em últimos casos, sair de casa, exatamente.
Isso, estamos lá, estamos à disposição, as nossas escolas também estão abertas, sempre, claro, né, com medidas protetivas, porque se faz necessário nesse momento, mas estamos, e dizer assim, que vai passar, e com certeza seremos vitoriosos, porque somos pessoas, primeiro, solidárias, e também inteligentes o suficiente de nós autocuidarmos, não é o prefeito, não é a secretária, não são esses entes políticos, é cada um cuidar de si, se proteger.
Muito obrigado pela sua participação. E agora então no nosso programa, seguimos falando sobre a situação, claro que se encontra o país, né, sobre a pandemia do novo coronavírus. E agora estarão participando então a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, e também a primeira-dama, Geni Casper Carboni. E são diversos assuntos importantes aqui para a nossa comunidade. Primeiramente, vamos dar uma boa tarde para as nossas entrevistadas. Boa tarde, Geni, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, secretária Michele. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade.
Também, da mesma forma, boa tarde, secretária Michele, que está já acostumada com os microfones, principalmente nessas últimas semanas, últimos dias, né?
Boa tarde, Regis, boa tarde a nossa primeira-dama, Geni, e boa tarde aí todos os ouvintes.
Muito bem, né? Nesse assunto que tem sido o principal assunto de toda a imprensa nacional e mundial, né? E aqui não é diferente, o Tenente Portela está com várias ações. Falávamos antes com a secretária Silvane, né, sobre a questão da educação também, que afetou diretamente, mas o que está sendo feito para contornar essa paralisação, que vai chegar em aproximadamente 30 dias letivos que não foram exercidos, né, executados dentro da sala de aula. Questão da saúde, da mesma forma, tem o atendimento básico e tem mais esse fardo grande. Né? Mas por outro lado, são várias as ações que o município está desenvolvendo. E hoje vamos falar principalmente aí da questão das barreiras sanitárias, do uso das máscaras, né? Que se intensificou essa semana também, sobre essas ações de abordagem que estão acontecendo no centro da cidade também, principalmente próximo a instituições financeiras, esse trabalho direto que está sendo feito com a comunidade e a participação efetiva de todos os profissionais da saúde e também de várias pessoas de outras secretarias que estão ajudando e também a participação de muitos voluntários. Primeiramente, a secretária Michele, sobre as barreiras sanitárias, então, né, instaladas, que já foram instaladas alguns dias atrás, e como é que está o funcionamento e o que a Geni também, que está junto na coordenação disso, podem nos falar de como está sendo vista essa questão das barreiras.
Primeiramente, Regis, as barreiras sanitárias, elas são, os funcionários que lá trabalham são de diversas secretarias, então são funcionários de toda a administração, né? Não é somente da Secretaria de Saúde, podemos ver lá profissionais das demais secretarias. O nosso objetivo com as barreiras sanitárias é orientar as pessoas que chegam até o município, perguntar de onde eles vieram, orientar se vem de alguma cidade da qual tem algum caso confirmado, saber orientar essas pessoas, que elas não devem ficar circulando pela nossa cidade, assim como em outras cidades também. Temos aí que pensar que o vírus é algo desconhecido e de fácil propagação, possível de não ter sintomas essas pessoas, muitas pessoas, em cerca de 80%, não vão apresentar sintomas do novo coronavírus, embora estejam infectadas. A nossa preocupação com relação à prevenção no nosso município é justamente para que o vírus não chegue até a nossa comunidade. Por esse motivo que estamos com as barreiras sanitárias, com o empenho aí de toda a administração, a Geni, a nossa primeira-dama, então, está auxiliando na coordenação não só das barreiras sanitárias, mas também na confecção, depois ela vai falar das máscaras, que é a orientação do Ministério da Saúde. Verificamos, então, a temperatura das pessoas que chegam no município, porque a temperatura é sim um indicativo de que a pessoa apresente um sintoma e que tem que ser avaliada por um profissional da área da saúde, ou no hospital, ou nas nossas unidades básicas de saúde. Vamos fazer, você vai fazer a parte estatística das pessoas que entraram no município, do que foi apresentado, né, toda essa parte de controle. Possivelmente na semana que vem, então, a nossa comunidade vai saber quantas pessoas passam pelos nossos trevos, e o nosso objetivo é permanecer com essas barreiras aí enquanto for efetivo. Sabemos que algumas pessoas têm um transtorno com relação a isso, porque tem pessoas que passam diversas vezes, mas o objetivo é ficar com o controle de quantas pessoas passou naquele veículo e depois só verificar a temperatura. É algo que pode ser conversado com as pessoas que estão nas barreiras. Nosso objetivo não é criar conflito com ninguém que passe nas barreiras, e sim orientar e também poder estar fazendo verificar a temperatura, para que se alguma pessoa esteja com temperatura elevada e não saiba, nós possamos encaminhar ela para um serviço de saúde.
É importante destacar isso, né, secretária, que as pessoas, elas têm o direito de ir e vir, como é constitucional, e a barreira não tem essa finalidade de restringir a entrada ou a saída de ninguém. Ela apenas tem esse intuito de, obviamente, restringir a entrada do vírus, quem sabe, mas de uma forma educada e tendo todos os procedimentos de saúde, né? Mas que as pessoas fiquem tranquilas que podem entrar e sair do município a hora que quiser, né?
O direito de ir e vir, por hora, ele é garantido constitucionalmente, porém nós temos aí como orientações e até exemplo de várias cidades que fazem isso até para fins de cuidado com a sua população. E nós, mais do que nunca, estamos muito preocupados aí com a saúde da nossa comunidade. Sabemos, no dia de ontem, então, sexta-feira, tomamos conhecimento de um grupo de pessoas que vieram até o nosso município. Não sabemos por quantas cidades eles passaram, então eles vão se alocando em diversas cidades, ficam um período em uma cidade, depois ficam outro período em outra. Isso é muito preocupante, porque leva aí, se eles estiverem contaminados, eles vão levar o vírus para a nossa comunidade. O nosso objetivo hoje é, por isso, da orientação do uso da máscara, que o Ministério está orientando agora desde o mês de abril, que a proteção para a pessoa que usa a máscara, o contágio, ele é muito eficiente para quem usa, para proteção e proteção do outro. Então, por isso que há 10 dias depois a Geni pode colocar o que nós decidimos enquanto equipe aí, em conjunto com toda a administração, para fazer o uso da máscara para fins de proteção da nossa comunidade. Não queremos de forma nenhuma que nenhum familiar nosso venha a óbito. Até o dia de ontem tinha quase 2.000 pessoas mortas no Brasil, e isso é muito grave, muito sério. Então precisamos saber que o vírus, ele é letal quando atinge aí pessoas não só idosas, né? Assim como você já sabe, foi divulgado, muitas pessoas jovens morreram do vírus, e isso é muito preocupante.
Recém-nascidos, bebês, né? Crianças.
Então, por diversos fatores, teve pessoas que vieram a óbito que não tinham nenhuma doença prévia, então não sabe se é um vírus que é desconhecido mesmo por todos.
Ele está sendo estudado ainda, né? Pois é, Geni, então nós estávamos falando da questão da ação das máscaras, né? divulgamos já essa semana, que estão disponíveis já em vários pontos. Gostaria que falasse também um pouco sobre essa iniciativa e como é que está o andamento da produção das máscaras.
Regis, a gente está vivendo um momento diferente, não é? Mas um momento também que a gente enxerga muita solidariedade por parte dos nossos funcionários da administração municipal, muitos deles empenhados, alguns com mais de 60 anos, e pedindo, eu posso costurar em casa. Então, assim, é um momento assim, que deixa a gente... eu acho que a gente vai passar por isso e nós vamos nos sentir mais fortes. Dizer assim que há uns 10 dias a gente está, então, com uma força-tarefa, né, Michele, vamos dizer assim, na questão de confecção de máscaras. A Secretaria Municipal de Saúde, então, adquiriu todo o tecido, enfim, tudo que é necessário para se confeccionar uma máscara, e iniciamos, então, lá no CAPS, cortando essas máscaras. Depois se juntou ao CAPS o CRAS, depois se juntaram as escolas municipais, depois se juntou a este trabalho costureiras aqui de Tenente Portela, que também a gente levou material até elas e elas doaram o seu trabalho, né? A costureira Chica, a costureira Mari, não é? Também temos a malharia da Marisa Sequinato, que também trabalhou nesse sentido, assim, de fazer esse trabalho. Também tivemos a doação, não é, de algumas máscaras pela Luana Consatti, não é? Acho que hoje até ela entregou na Secretaria de Saúde. Então, são momentos assim que estão nos ensinando a nós sermos, darmos mais valor à vida, darmos mais importância aos pequenos gestos, não é, que as pessoas estão tendo. E essas máscaras, então, a partir de ontem, a gente já colocou à disposição. Elas estão sendo distribuídas nas unidades básicas de saúde, no CAPS, no CRAS, na Prefeitura Municipal, na Assistência Social, na Secretaria de Educação, no Centro Cultural. Nós temos, então, pontos de distribuição destas máscaras para quem que, no caso, pode vir procurar essas máscaras. Os grupos de risco, as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas, então, com vulnerabilidade social. Então, nós recebemos 200 máscaras da senhora Lúcia Damiani, não é, Barassuol. Também tivemos a ajuda junto ao CRAS do CTG Guardiões da Fronteira na confecção, então, das máscaras. E a Liga Feminina de Combate ao Câncer também está confeccionando máscaras para os seus assistidos.
É importante também destacar a Gini, secretária Michele, na internet você encontra, nós estamos disponibilizando também no Facebook da Prefeitura um vídeo informativo de como você pode produzir a sua máscara em casa. Ela tem que ter o tamanho que cubra o nariz e a boca e que fique bem ajustado no seu rosto. Então o corte, o molde que você quiser usar é livre, né? Cada um pode usar uma estampa que quiser, né? Mas é importante destacar, se for tecido ou algodão, 2 a 3 camadas, né? Secretária Michele, pode pegar uma camiseta velha, uma peça de um tecido que seja, não seja, que não cria irritação, alergia, alguma coisa assim, recortar por uma atadura, um elástico, uma borracha, alguma coisa que fixa bem no seu rosto, ou as tiras para amarrar, e está pronto a máscara. Ou então nós também estaremos disponibilizando um vídeo ilustrativo de como você produzir uma máscara sem precisar costurar, que é bem mais simples. É um pedaço de tecido, você dobra, usa duas borrachas e dobra o tecido que você está protegido.
Regis, complementando, sim, o que tu falou, eu acho que a comunidade, ela precisa também saber que toda a nossa primeira dama que está coordenando a distribuição e a confecção das máscaras, que é um quantitativo muito expressivo, aproximadamente 10 mil máscaras que serão distribuídas na próxima semana, que as pessoas façam o uso com responsabilidade, porque o que nos deixa tristes é dinheiro público que está sendo usado, não é um valor irrisório, e que as pessoas não utilizem e não joguem no chão. Hoje fui numa unidade de saúde e na parte externa já tinha várias máscaras jogadas no chão. Temos que ter responsabilidade com o dinheiro público, somos parte da comunidade, precisamos nos proteger e é isso que nós estamos fazendo enquanto administração. Mas precisamos que cada um faça a sua parte. Se não quer, deixe para aquelas pessoas que estão precisando. A administração está confeccionando, a Geni está coordenando e a distribuição também vai ser para a comunidade indígena, né, Geni? Vamos fornecer para que a equipe lá distribua entre os pacientes da CESA. A CESA distribui para os seus pacientes, porém tem que ser usado com responsabilidade. Sabemos que o decreto do prefeito é no sentido de orientação para a comunidade, e os estabelecimentos comerciais, eles têm normas definidas no decreto. Então, os comerciantes e seus colaboradores precisam fazer a utilização das máscaras, ter nos seus locais aí toda a parte de higienização que está expressa naquele decreto, e que cada um faça a sua parte para orientar as pessoas que adentram nos estabelecimentos para que usem ou não a máscara. Ele não é obrigado, no decreto do prefeito, ele não obriga a comunidade a usar, e sim a Secretaria de Saúde orienta as pessoas a usar. Os bancos, a gente sabe, conversamos até com uma gerente de banco e ela nos falou que iriam divulgar o material e solicitar para que as pessoas usassem no sentido de orientação e não de obrigação. E se está se orientando com base em alguma coisa, não é só o Ministério da Saúde. Podem pesquisar, eu acho que na internet tem a eficácia, o uso da máscara para propagação, quando tem uma pessoa conversando e a outra, quando uma usa e quando a outra não usa, quando as duas usam ou quando nenhuma usa, qual que é a forma de contágio mais rápida. Muito importante, o uso da luva, a Secretaria de Saúde aqui do município orienta muito mais as pessoas a lavarem as mãos quando podem, ou usar álcool em gel. A luva, tu não consegue higienizar, tem que pôr fora e ficar trocando. Então, muito importante a lavagem das mãos e não tocar no nariz, na boca e nos olhos. Isso é extremamente importante.
É importante destacar também a hora de manusear. Bom, se não está em casa ou está indo para o trabalho, nesse momento que está na rua, usa máscara, vai no banco, vai num posto de saúde, vai na farmácia, no mercado, enfim, é aquele período de 40 minutos, uma hora e meia, até 2 horas, que vai estar usando a máscara, não vai precisar, né, usar diretamente. Então, quando está em contato com outras pessoas, use a máscara, está em casa, está ok. E essas máscaras produzidas, elas podem ser reutilizadas, basta fazer a higienização correta, né,
gente? Isso, Regis, que eu queria ressaltar, que a gente vai ter mais ou menos umas 5 mil máscaras que estão sendo feitas de tecido, e não de TNT, e essas máscaras, elas poderão ser lavadas muitas vezes, não é? Higienizadas, lavadas, e poderão ser usadas de novo, não é? É claro que nós também temos máscaras com de TNT duplo, que também estão sendo providenciadas, mas essas que a gente falou aqui, que as costureiras estão fazendo, CAPS, CRAS, as escolas, enfim, são todas de tecido.
Isso aí. Então, para lavar, né? Água e sabão, mesmo procedimento, faz a lavagem com as mãos já higienizadas, seca ela, guarda numa embalagem que você tenha esterilizado, passa um pano com álcool, guarda direitinho. Quando for manusear, quando for pegar, pega nas alças laterais, põe ela sem tocar na frente, né? Sem tocar no pano, retira da mesma forma e tá ok, você pode utilizar sua máscara assim que for sair de casa.
E
assim, fique à vontade.
Regis, eu só gostaria, antes de nós começarmos a fazer essa distribuição, que foi mais efetivamente no dia de ontem, nós procuramos primeiramente providenciar as máscaras para os funcionários das secretarias municipais, não é? Então, a partir daí, quando a gente conseguiu fazer com que todos tivessem pelo menos 2 para poder substituir, aí então a gente começou a distribuição.
Muito bem.
Nós temos, Regis, os pontos para que as pessoas saibam, os nossos profissionais, eles estão aí fazendo a parte de orientação na comunidade. É, tem profissionais que estão nas filas dos, de algumas agências bancárias, porque pedimos respeito com essas pessoas, estão lá a título de dar orientação, de informar
estão
a comunidade.
Estão cuidando da saúde todos, né?
Estamos preocupados com a saúde das pessoas, pedimos que mantenham o distanciamento de um com o outro, usem, elas estão distribuindo, os profissionais estão distribuindo máscara para as pessoas que forem do grupo de risco ou que forem idosos. Então, o serviço de saúde, ele é acessado hoje com o uso da máscara, o hospital só atende o paciente ou faz exame se tiver a máscara, a orientação é essa, quando nós agendamos algum exame ou alguma consulta especializada, já vem a instrução no agendamento que a pessoa compareça no hospital com a máscara, assim como a nossa orientação desde o dia de ontem é que para acessar o serviço de saúde pública também faça a utilização da máscara. Isso é importante para que a gente proteja aí a pessoa e os nossos profissionais, para que eles não adoeçam e que a gente possa aí passar o inverno que está recém começando. Vamos ter muita gripe nesse inverno, como todos os anos nós tivemos. Então a gente precisa proteger os nossos profissionais e proteger as pessoas também.
Muito bem. Mais uma vez, então, a toda a comunidade, né? Respeitem os profissionais que estão abordando vocês nas entradas da cidade e no centro da cidade, ninguém está ali para barrar, para impedir ninguém de fazer nada. Estão ali apenas para orientar e para prevenir a saúde. A gente sabe que Europa, vários países, Estados Unidos, 30, 40 mil mortos pelo Covid-19. Vários países da América do Sul tendo problemas, já que não tem lugar para onde sepultar, não tem onde enterrar os mortos pela quantidade que está tendo. Nosso país, né, como a secretária já falou aí, 2 mil mortos, pelo cuidado que está tendo. Poderia até ser pior, né? Mas também poderia ser menos se o número tivesse um pouco mais de cuidado de cada um. Os órgãos de governamentais estão tentando fazer a sua parte dentro do possível e cada um fazendo a sua parte dentro do possível, todos poderemos sair logo dessa situação, desse problema, voltar à normalidade, voltar à nossa vida normal que tínhamos antes, que nós estávamos habituados. Né? Mas que cuidados, como a gente está ressaltando nesse período, possam ser continuados também, né? Questão da higiene, das mãos, do espaço físico, né? Arejar os espaços, esterilizar, para que outras bactérias, outros vírus também não se propaguem, né? Tem a questão da dengue, que também tem que ser cuidado, né? Secretário, manter esse cuidado, não deixar de lado outras questões que sempre foram evitadas, a vacinação em dia, de doenças que voltaram depois de 20, 30 anos porque não se teve cuidado com a vacinação. Então são vários cuidados que se pode ter, que o cidadão pode continuar tendo para evitar um monte de problemas de saúde consigo, com os seus familiares e com o círculo onde vive, né?
E assim, há uma preocupação grande com o decreto de ontem, não é? Que flexibilizou o comércio, que nós, cidadãos, sejamos conscientes. Continuamos sendo conscientes no momento de ir para o supermercado, vai uma pessoa. No momento de ir ao banco, vai uma pessoa. Eu não posso convidar e fazer nesse momento assim, eu tenho que ter o meu isolamento social com a minha família. Né? Então isso continua, gente. Não é que, por exemplo, hoje já ouvi, estamos voltando à normalidade. Não é? Nós queremos voltar à normalidade, sem talvez até nem chegar esse vírus aqui em Tenente Portela, mas a gente sabe e com certeza a Michele e a equipe de saúde e os nossos médicos estão assim bem preocupados em relação a isso. Então temos um final de semana chegando, vamos ser conscientes.
Temos um feriado, né? Temos um feriado também, então tem essa questão de se visitar muito, tivemos o feriadão de Páscoa, né? Então esse cuidado, infelizmente não se pode agora ter o contato com todo mundo, né? Com às vezes pais, familiares, pessoas idosas que estão no interior, que estão moram em outra residência.
Não é momento, né, Regis, de visitar familiares, não é momento de receber visita, o isolamento social ele deve permanecer como forma de orientação. O comércio, ele precisa se manter, eu acho
que... A nossa economia também,
a administração, né? Aí, o prefeito não teve os decretos anteriores por uma vontade única e exclusiva do prefeito, e sim foi uma definição de todos os municípios em conjunto, em virtude de tudo que vinha acontecendo no nosso país e no mundo.
Tanto que não se tinha noção até que ponto ia chegar, né?
Reflexo disso é que nós não tivemos caso aqui na nossa região, visto que foi efetivo o isolamento social. Permanece a orientação para que os idosos fiquem em casa, para que a gente não faça aglomerações em locais públicos, que isso está proibido. Precisamos que a nossa comunidade seja responsável e que o comércio nos ajude, porque o comércio teve a flexibilização e todos somos responsáveis, e a comunidade, mais do que nunca agora, vai ter que mostrar que está ciente, que podemos ir e vir de forma responsável dos locais, para que não tenhamos daqui 10, 15 dias aí que fechar tudo novamente e que o nosso comércio sofra com isso. E para isso se penalize, às vezes, se coloque a culpa, às vezes, só, única e exclusivamente no prefeito ou na Secretaria de Saúde ou, enfim, em governadores ou e não é dessa forma. Todos somos responsáveis por tudo o que acontece, seja com relação à nossa comunidade, seja com relação à dengue. Precisamos cada um fazer a sua parte da forma mais respeitosa possível. Não é momento de pensar politicamente, não é momento de pensar que temos uma rixa com um e com o outro, e sim pensar no coletivo. Eu acho que é isso que as secretarias estão mostrando até nesse último mês. Eu acho que a união de secretários, a união de servidores, a união, auxílio de diversas pessoas da nossa administração, então, está sendo, e da comunidade também, está mostrando para que isso veio, né? E a gente, em nome da Secretaria de Saúde, nós agradecemos a disponibilidade da Geni de nos auxiliar na secretaria em diversas. Em diversas ações que estamos realizando. A você também, Regis, que faz aí e auxilia na coordenação das barreiras. Eu acho que é muito importante, se tem uma secretaria que é mais, que tem uma avaliação mais significativa nesse momento, é porque o momento exige mesmo e está sendo com o auxílio de toda a administração.
Muito bem. Para finalizar, a gente só deixa uma mensagem, né? Desse trabalho todo, a gente não quer chegar ao ponto que chegou, né, vários países, como por exemplo Itália, Espanha, em que para sair de casa hoje tem que ter autorização, tem que preencher um documento, tem que passar por uma vistoria da polícia. Tem alguns estados do país que já decretaram multa para quem não usa máscara. Então o nosso estado não chegou a esse ponto, nosso município não chegou a esse ponto ainda, porque nós estamos fazendo esse trabalho de forma correta e a população está ajudando. Então vamos continuar colaborando dessa forma para que, né, restrições mais rígidas não possam ser impostas, não precisam ser impostas no nosso país, no nosso estado e nem no nosso município. Obrigado pela participação da Michelle, da Geni. Mais alguma informação, fique à vontade. E é claro, né, população portelense, cada dia é um... Nós falávamos antes com a secretária Silvani, cada dia é um novo dia para se pensar em uma estratégia, uma ação, porque se muda muita coisa, se vem quadros novos, se vem informações novas, tanto o governo do estado como o federal também vem decretos novos. Então cada dia a gente está tendo que se reunir, conversar e pensar outra estratégia, outra forma de executar as ações.
Regis, o momento é de união, como a secretária Michelle já falou, a união das secretarias municipais. Parabenizar todos os secretários, parabenizar você, Regis, que também está sempre à frente de todas as frentes, não é? Dizer que para nós no serviço público também não é fácil, não é? Pensar, por exemplo, que uma monitora de escola que estava acostumada com os seus alunos lá na sala de aula agora está indo para uma barreira sanitária, não é? Essa pessoa tendo orientação, desempenhando da melhor forma possível. Isso também é uma mudança, não é? A gente tem que assimilar isso. Então, agradecer. Eu só tenho que agradecer a todos e que nós possamos passar por isso e nos tornarmos cada vez pessoas melhores.
A gente agradece a comunidade, né, Regis, em nome aí da Secretaria de Saúde. Agradeço aos profissionais da saúde que estão aí na linha de frente. Ao Hospital Santo Antônio também, que estamos com uma relação é muito boa entre equipes, também aos demais secretários, a você que nos ajuda, pedir para a nossa comunidade fazer a sua parte, ficar em casa quando, quando for possível. Procurem se informar, hoje o novo decreto, ele estabelece horários para que os idosos utilizem o supermercado, né? Então cada supermercado vai ter um horário específico para atendimento aos idosos. Procurem se informar, quando não precisarem acessar esses locais com maior aglomeração, peçam para os seus familiares, e a Secretaria de Saúde aí está à disposição da comunidade, e a comunidade também pode ter certeza que todas as ações que estão sendo feitas é no sentido de que não queremos que nenhum paciente nosso venha a óbito. Esse é o maior desejo aí de toda a administração, e todas as ações pensadas, elas nem sempre são da nossa vontade, e sim do coletivo, e temos que prestar contas aí para o Ministério Público, que é o nosso fiscalizador das nossas ações. Então nem todas as ações que queremos fazer, às vezes é possível, às vezes, por vezes, queremos tomar decisões mais rígidas. Por outro lado, entendemos o lado da administração, do prefeito municipal, que tem que olhar todos os lados da nossa cidade, não só a parte da saúde, tem que pensar na saúde e na economia, e a gente sabe que as decisões aí da administração é sempre prezando pela vida da comunidade. Então temos hoje condições de ofertar um bom atendimento com toda a segurança dos nossos profissionais, tendo em vista que os EPIs, todos os nossos profissionais, eles estão assegurados, estão com essa garantia, e era por isso a paralisação dos 15 dias do isolamento social. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Comunidade Portelense, estamos aqui novamente para levar informações a respeito da pandemia do coronavírus 19. Em função do novo decreto emitido pelo governo do estado, número 55.184, no qual estabelece que os estabelecimentos comerciais poderão ter a sua abertura para atendimento ao público mediante autorização pelo prefeito municipal, também determinando algumas condicionantes, observâncias pelos estabelecimentos indispensáveis à promoção e à prevenção da saúde pública, estamos editando o Decreto Executivo número 124, de 16 de abril de 2020, levando em consideração as informações recebidas pela nossa Secretaria de Saúde Municipal, através de informações do nosso Hospital Santo Antônio, e também a reunião que tivemos no último dia 14 com o Comitê Gestor, com a participação da Brigada Militar, com a participação do Hospital Santo Antônio, com a participação da nossa Secretaria Municipal de Saúde, com a participação da Associação Comercial e Industrial, e também de toda a nossa equipe administrativa e jurídica, e ouvindo todas as partes, entendemos que, com base naquilo que foi nos repassado, e aqui eu quero salientar as análises científicas e também médicas da nossa equipe municipal de saúde, no qual já tem estabelecido em condições de atender a nossa comunidade o ambulatório para atendimento específico do Covid-19. Também mantém o material para auxílio ao atendimento aos portadores do vírus Covid-19. Também todo equipamento de EPI, material, o nosso na Secretaria de Saúde já está toda equipada para fazer os atendimentos. Além disso, a nossa secretaria está disponibilizando a distribuição de máscara para pacientes que vêm consultar em nosso hospital do município e também na nossa saúde básica. Com base nessas informações da nossa Secretaria Municipal de Saúde e também levando em consideração as informações da estratégia de saúde repassada pelo Hospital Santo Antônio, no qual já está totalmente preparado para receber os pacientes que assim for encaminhados à sua unidade de saúde, está no Hospital Santo Antônio equipado com 15 leitos preparados para pacientes do Covid-19. Além disso, possui 22 respiradores. Hoje, a taxa de ocupação do nosso Hospital Santo Antônio é zero. Não existe nenhum paciente internar. Além disso, nosso Hospital Santo Antônio tem toda a parte dos equipamentos de proteção individual para sua comissão interna, para todos os seus colaboradores, toda a sua equipe de atendimento, demonstrando que tem total segurança no atendimento, se porventura vier a acontecer, de pacientes com o Covid-19. Com base nessas informações, com base em informações também recebidas da nossa Secretaria do Estado de Saúde, do Ministério da Saúde, determinamos, através do Decreto Executivo 124, a abertura do nosso comércio local. É claro que algumas recomendações, algumas medidas terão que ser observadas, e elas estão todas constantes nesse decreto que nós estamos editando hoje e tem validade a partir do dia de hoje, 16 de abril de 2020. Eu vou citar algumas das proibições que constam no artigo 2º do nosso decreto. O pessoal pode se ater e ver. Algumas restrições constam no artigo 3º e no artigo 4º. Também é importante as pessoas do comércio, a nossa população, ater-se a essas restrições. E as medidas de prevenção que tem que ser tomada pelos nossos comércios, prestadores de serviços, indústrias, bares, restaurantes e similares, para poder funcionar, contém nesse decreto. Eu vou citar algumas medidas essenciais, que é a higienização, tanto pessoal como também do espaço físico, que são os equipamentos de proteção individual, os EPIs, obrigatórios que os empreendedores, que os proprietários dos estabelecimentos comerciais disponibilizem para seus colaboradores e funcionários. Isso consta todas as normas no artigo 6º do nosso decreto. Além disso, também limitamos o fluxo de pessoas, de clientes e funcionários, no máximo a 50% da capacidade prevista no PPCI do estabelecimento, devendo ser mantido, além disso, o distanciamento entre as pessoas em pelo menos em 2 metros, né, devidamente orientado pelo proprietário da empresa. Então, comerciantes, estamos dando também condições para que todos os comércios voltem às suas atividades normais, mas precisamos da sua colaboração. Precisamos do seu entendimento, da sua participação, para que as ações aconteçam dentro daquilo que o nosso decreto está determinando, baseado sempre no decreto estadual que nos orienta. Queremos também aproveitar e dizer que muitas outras ações constam no nosso decreto, e no qual eu quero salientar, aonde fala das disposições finais, que fica proibido a utilização das praças públicas, ruas, avenidas e logradouros para fim de recreação e de lazer. Quero salientar que fica proibido aglomerações nos espaços públicos, e também nós estamos recomendando que todas as pessoas utilizem máscaras de proteção ao saírem de suas residências, de forma de enfrentarmos o avanço da epidemia do Covid-19. Eu quero também salientar da importância das pessoas ficarem em casa, permanecerem na sua residência. Os grupos de riscos, pessoas acima de 60 anos, aquelas pessoas que têm algumas doenças que também fazem parte do grupo de risco, diabéticos, hipertensos, asmáticos, vamos nos cuidar, vamos permanecer nas suas residências, vamos sair o estritamente necessário. E quando sair também, vamos sair uma pessoa, o máximo duas da família, para fazer os serviços e atividades que têm que ser realizados. Isso é muito importante. E nós temos tendo sucesso, eu tenho certeza, da não vinda do vírus ao nosso município, à nossa região, em função das medidas até agora adotadas. Então precisamos da colaboração de você, cidadão portelense. Estamos solicitando para que vocês continuem nos ajudando, continuem sendo solidários para que as ações que nós estamos implementando tenham resultado e nós possamos dar continuidade nessa atenção básica da saúde, que é tão importante para a manutenção e o afastamento do Covid-19 do nosso meio. Também quero levar o conhecimento que a nossa equipe de fiscalização municipal vai proceder à vistoria em loco a fim de verificar o cumprimento da integralidade dos critérios e determinações estabelecidas nesse decreto. Queremos contar com a participação de todos. Temos certeza que com a colaboração de todos, com o entendimento de todos, nós vamos ter sucesso e novas medidas para poder auxiliar nossa comunidade, estaremos levando ao conhecimento se assim for necessário. Estamos preservando primeiramente a nossa saúde pública. Precisamos preservar as nossas vidas. E através dessas medidas, eu tenho certeza que nós estaremos também auxiliando para que todos tenham um convívio melhor no seu ambiente de trabalho, nas suas famílias, nas suas residências. É com a participação de todos que nós teremos o sucesso dessas medidas que estamos implementando. Um abraço a todos.
Destacamos mais uma vez então que o decreto citado pelo nosso prefeito, o decreto 124, está disponível no nosso site. O endereço é www.tenenteportela.rs.gov.br e também no Facebook da prefeitura. E ainda, publicado na tarde de ontem, sexta-feira, dia 17, o decreto 130, né, um decreto complementar que regulamenta então a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos da portaria 270/2020 da Secretaria Estadual de Saúde para o funcionamento tanto dos estabelecimentos comerciais, de serviço e industriais, e também o que trata o decreto 124/2020 do município de Tenente Portela. Qualquer informação, acesse o site, acesse o Facebook da Prefeitura de Tenente Portela ou ligue 3551-3400. Lembramos a todos também que está nesta segunda-feira, véspera de feriado, o município então estará, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento funcionará em regime de plantão para urgência e emergência junto à OESF3. Também o presente decreto excetua a casa de passagem da criança e do adolescente. E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, a assessoria de imprensa de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. A todos, desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.